Paz e graça aos irmãos, nós cantamos, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. E cantamos dizendo, eu queria ter mais que uma voz, mais que uma vida para te oferecer, porque tu és muito mais, com certeza, infinitamente mais do que eu possa ter. Nós cantamos também em todo tempo, bons e maus, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. E para alguns que dizem assim, não, pastor, eu passando por uma dificuldade tão grande, eu vou para a igreja e ficar chorando, eu digo, eu prefiro estar na igreja chorando, posso estar me acabando em lágrimas, porque eu sei que se eu precisasse voltar para a casa do meu pai e dar um abraço nele, por mais que eu passasse o dia todo chorando, meus pais iriam me receber para abraçar. Então eu estou na casa do Pai, então é melhor estar aqui. Em todo tempo, sejam bons ou maus, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. E nós terminamos cantando esse louvor que deve ter sido lançamento no final do ano passado, né? Eu mesmo sugeri a eles, ó, se vocês puderem cantar esse louvor juntos, para a gente lembrar algumas coisas, a gente vai repetir, se Deus quiser. Hoje à noite, eu estava comentando com Solange, o superintendente escolheu a leitura de abertura, a leitura de Efésios 2, 1 e 4 a 10. Não foi? Ela fez, e é o texto da tua pastoral? Eu digo, não, não, o texto vai ser de 11 a 22. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 2, de 11 a 22. Vamos abrir a palavra. Efésios 2, de 11 a 22. Hoje pela manhã e à noite nós vamos pensar um pouco sobre a igreja. E você refletir e pensar, o que é igreja para você? Primeiro, já vou logo dizendo, não corra atrás de uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Se a gente pensar na igreja do Novo Testamento, que a igreja é desde o Éden, reunião de pessoas. Talvez a igreja mais imperfeita foi aquela que Jesus liderou, 12 apóstolos. E às vezes eu costumo dizer assim, pense em umas peças raras, viu? E que nós estamos ali tipificados. Aqueles 12 apóstolos, e que coisa extraordinária Jesus fez na vida deles, apesar deles, e através deles, louvado seja Deus por isso. Então é o que Deus quer, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Efésios 2, de 11 a 22. Preste bem atenção na palavra. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis, vós, gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Eu quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas, por nossas vidas, com as suas professoras e professores. Vamos orar, vamos todo mundo fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, fechando os olhinhos, vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos nesta manhã, para o louvor da tua glória. Te bendizemos, ó Deus, porque quando o mundo busca satisfazer os desejos da carne, tu é quem moves o nosso coração, para que nós busquemos satisfazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É o Senhor quem move o nosso coração para adorarmos o teu nome, para servirmos ao Senhor. E desta forma, Senhor, sermos abençoados por Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, para as nossas vidas como indivíduos, pessoas, também, ó Deus, como famílias e também como igreja do Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que eles aprendam com seus professores e professoras a amarem ao Senhor Jesus e a entenderem o que é a igreja do Senhor. Nós oramos assim, Pai, no nome daquele que é o cabeça da igreja, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo se refere à igreja, há pelo menos três figuras que são muito fortes e repetitivas no Novo Testamento, repetidas pelo apóstolo Paulo. Hoje à noite a gente vai falar sobre o corpo. Corpo que adora e que serve. Corpo que parte e reparte as cargas do irmão. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite. Então eu espero que você possa vir, se houver algum motivo realmente justo, especial, que você não possa, que você possa acompanhar e possa cultuar a Deus de onde você estiver. Mas Paulo não fala só sobre o corpo, ele usa outras duas figuras que ele gosta muito e repete, e o Espírito de Deus inspirou Paulo a isso. Não só sobre corpo, mas ele fala sobre família e edifício. Paulo usa essas duas expressões, inclusive as duas ideias estão aqui no texto que nós lemos. Eu não sei se você já passou, ou pelo menos já ouviu algum comentário, pelo menos faz muito tempo que eu não vou ao centro mesmo do Recife. Mas quando alguma necessidade, alguma coisa, às vezes passando muito rápido de carro, eu observava muitas e muitas lojas fechadas no centro do Recife. Impressionante. Lojas que foram da sua época. Por exemplo, você lembra da Sloper? Você deve lembrar, né? Ele e ela. Hã? Isso era loja ou é coisa de carro? Ah, não, Solange está dizendo aqui Mesbla. Então ela conheceu bem a Mesbla. Mesbla, não é? E tem outras por aí, não revelem suas idades, não. Já estão começando a citar várias e várias e várias aí. De fato, aí você diz, onde está tudo isso? Bom, quando entra uma outra grande empresa e está tendo utilidade, que maravilha, aquele prédio não está abandonado. Mas o mais triste é que quem conheceu o Centro Recife fervilhando e hoje passa e vê inúmeras lojas fechadas, e prédios sendo deteriorados, é uma coisa triste. É uma coisa triste. Por mais que a prefeitura muitas vezes possa tentar revitalizar, e é importante isso, para não perder toda uma história. Agora, por que, é que eu não estou querendo fazer nenhuma propaganda comercial. Minha questão é que a mesma tristeza que a gente tem quando olha prédios assim abandonados, deteriorados e deteriorando-se, é também a tristeza quando a gente passa e diz, aquilo ali era o quê? Aquilo ali, uma igreja se reunia naquele templo. Eu gosto muitas vezes, quando vamos a algumas cidades ou alguma viagem e tal, aí vejo algum templo e digo, olha que templo bonito, mas está acabado. Mas ele deve ter sido um templo belíssimo. Olha a estrutura dele. Eu não sou arquiteto nem engenheiro. Olha a estrutura dele. E também triste quando, se você procurar saber e olhar na internet sobre as sete igrejas do Apocalipse, Quantas vezes Deus falou àquelas igrejas através do Espírito e revelou e falou ali, usando o apóstolo João, dizendo: cuidem, porque senão eu venho até vocês e vou tirar o candeeiro. A luz de vocês vai apagar aí. Não é que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai fechar no universo. Não, não. Mas ali, sim. Aquela comunidade, se ela não cuidar da vida, como ela está levando a vida cristã, apaga-se. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Nós estamos aí completando agora dia 30 de abril, mas vai ser antecipado para aquele final de semana, 27 e 28, 90 anos da nossa igreja presbiteriana da Encruzilhada. Um legado que nos foi passado e que nós temos a responsabilidade de dar continuidade até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que texto precioso nós lemos aqui de Efésios 2, de 11 a 22. No capítulo 2, como os irmãos leram e lemos juntos aqui, dos versículos de 1 a 10, Paulo explica como é que nós fomos salvos pela graça. E alguém já disse, um certo missionário, ele disse, muito famoso, ele disse: a salvação não custou nada para nós, é de graça e é pela graça. Mas o discipulado custa uma vida. A salvação não custou nada, mas o discipulado custa uma vida. Foi aquilo que nós dissemos. Eu queria ter mais que uma vida para te oferecer, mas pelo menos ofereça a sua vida. Ofereça a sua vida. Então, se Paulo explicou como é que nós fomos salvos, os versículos de 1 a 10, Paulo, então, dedica-se a falar sobre essa igreja, família e edifício de Deus, desses versículos de 11 a 22. Se você observar, por exemplo, os versículos 11 e 12, Paulo fala de como é que esses irmãos que, naquele momento, se constituíram igreja do Senhor Jesus, não só judeus, mas os gentios. E quem eram os gentios? Os gentios, e esse é um termo usado, o gentio significa o pagão, é aquele que não era judeu. Quem não era judeu, quem não era da descendência de Israel, era chamado de gentio, era o pagão, era aquele que não servia a Deus como os judeus que tinham, então, o que Paulo fala aqui. Olha os versículos 11 e 12, olha a condição, olha como eles viviam. Portanto, Paulo, então, lembra a condição deles antes de Cristo. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, era, os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, eles não foram circuncidados, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. E olha a situação desesperadora deles: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição deles antes de Cristo. E Paulo, então, a partir do versículo 13 a 18, ele então mostra o que é que mudou. O que é que esses gentios passaram? Eles que eram sem Deus, sem esperança e viviam sem Deus no mundo. Olha a mudança que aconteceu na vida deles. A partir do versículo 13, então, Paulo chega e começa a detalhar essa mudança dos versículos de 13 a 18. Em primeiro lugar, Paulo diz, então: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês estavam vivendo sem esperança e sem Deus no mundo, diz Paulo. Agora não. Por meio da cruz de Cristo, do sacrifício dele, da morte, do sangue dele, o sangue aqui, a expiação, Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados. Mas não só isso. Vocês não se tornaram apenas religiosos, que agora fazem parte de uma nova comunidade chamada Igreja de Cristo. Não só isso. Mas no versículo 14, Paulo então diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo diz que Jesus é a nossa paz, como era também para aqueles gentios. Ele diz, porque ele Jesus, o sangue de Cristo, ele, a pessoa de Jesus, ele é a nossa paz. De ambos, judeus e gentios, ele fez um. E ele derrubou a parede da separação que estava no meio. O que é que separava eles? Diz Paulo, a inimizade. Os judeus deviam ser bênção para as nações, mas eles não foram. Eles deviam cumprir o mandato, sim, de pregar a palavra, de pregar o evangelho, de proclamar a fé no Messias que haveria de vir. O Messias veio. Israel foi, ao longo da sua existência, falhando nessa missão. E Paulo então diz que Cristo, que é a nossa paz, que de ambos, judeus e gentios, fez um através da igreja, enquanto que o templo de Israel diferenciava. Essa barreira da inimizade, isso é uma coisa interessante, porque a barreira de separação, ou seja, a inimizade entre judeus e gentios era tão grande, você tem ideia, que quando um judeu vinha na mesma direção do caminho, e ele via que alguém estava vindo e que não era judeu, ele saía. Ele mudava. É como se você tivesse vindo numa calçada e visse na mesma calçada, vindo você sendo judeu, vendo, eita, aquele ali é um gentio. Ele passava para o outro lado da rua, para caminhar do outro lado, para não caminhar na mesma direção. Tal era a inimizade. Não tinha essa onda de nós estamos aqui nesse banquete familiar, judeus e gentios. Não. Por isso que acusaram Jesus. Disseram aos discípulos dele: o mestre de vocês come com os gentios. Pergunta lá se os anciãos, pergunta lá se a liderança do povo de Israel, se aqueles líderes, se o sumo sacerdote, se os sacerdotes comem com os gentios à mesa. Não, não comem. Porque isso, na cultura, para a cultura deles, judaica, era dar liberdade, mostrava amizade. Mostrava até certo ponto que você pactuava das ideias do outro. Por isso que você não convida alguém para a sua casa que você discorda completamente do modo de vida, a menos que seja família e você vai se aguentando ali. Mas uma pessoa devassa, de comportamentos, de atitudes completamente diferentes da sua e que vai de encontro aos seus ensinamentos, você não convida a pessoa para sentar à mesa. E aí então ele dizia: olha, Jesus come com publicanos e meretrizes. E Jesus disse: olha, eu não vim chamar justos ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu estou com os doentes. Se vocês se acham perfeitos, então eu não vim chamar vocês. Vocês não se julgam perfeitos? Melhores do que os outros? Hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Que visão nós temos de igreja, de nós e dos outros? Então Jesus, eu estou com as pessoas com as quais Israel deveria, para as quais Israel deveria levar o evangelho e fazer diferença. Então, em muitos momentos Jesus escandalizou por isso, não por causa do comportamento de Jesus, mas só pelo fato dele estar junto ali à mesa. Havia no templo de Israel, fala-se, os estudiosos dizem que havia uma placa dizendo que os judeus não deveriam ultrapassar aquele limite. E havia uma ameaça de morte se um judeu, se um gentio, desculpe, se um gentio ultrapassasse aquele limite. Por isso que há aquela expressão, o pátio dos gentios. Porque havia uma área do templo que os judeus podiam entrar, mas os gentios não. Você lembra daquela situação em que Jesus saiu derrubando tudo que os comerciantes estavam vendendo? Talvez você já tenha visto isso em filmes, e está relatado na Bíblia, que Jesus pegou então um chicote, saiu derrubando tudo e dizendo: a minha casa, a casa do meu pai, a minha casa será chamada casa de oração. Dá a ideia, se você não olha direitinho, se não estuda, se não vai tentar entender o texto, você fica até chocado. Não, mas Jesus fez certo mesmo. Imagina que você chegasse aqui, e aqui dentro desse templo estivesse o mercado da encruzilhada, aqui estabelecido no domingo de manhã. Ó, incendiou lá o mercado e a gente não pode ter prejuízo, a gente trouxe o que sobrou e a gente vai vender aqui, já está anunciando para o bairro. Pode vir para a igreja presbiteriana da encruzilhada, que lá no templo a gente está com as nossas barraquinhas, a gente vai vender as coisas aqui. Não era essa a ideia. A revolta de Jesus era, porque quem estava vendendo eram os judeus, em primeiro lugar. E os judeus, eles não estavam dentro do recinto do templo, das quatro paredes. os judeus estavam usando o pátio externo, que era chamado pátio dos gentios. Eles montaram as barraquinhas dele lá e estavam fazendo comércio, injusto muitas vezes, roubando as pessoas, pactuado com os sacerdotes. Vendiam as coisas, olha, uma parte do lucro vai para vocês, sacerdotes, a outra parte do lucro é nossa, tá pactuado. Faziam câmbio de moedas e as vendas eram exorbitantes. E os sacerdotes diziam, não, ou você compra aquele animal para sacrificar aqui, se você comprar fora, aí a gente não aceita não. Você vai lá, devolve, se vira. Mas ou compra aqui, ou então o seu sacrifício não vai ser aceito. Nós não vamos fazer o sacrifício conforme a lei manda. Absurdo. E qual a revolta ainda maior de Jesus? Era porque esse pátio dos gentios era o único lugar onde os gentios, que não eram judeus, poderiam ouvir a adoração e talvez tentar ouvir algum ensinamento proclamado lá no templo. Pronto. Era o único lugar que eles tinham para ficar. E os judeus ocuparam e fizeram dali um mercado, um comércio. Então isso revoltou Jesus. Ele disse, como é que pode? É o único lugar que os gentios podem usar, eles não podem ir para as outras áreas do templo, e o único lugar que eles podem tentar entender a que Deus nós adoramos e proclamamos é o lugar que vocês transformaram numa zona de comércio, em um comércio profano. Então isso revoltou Jesus. Mas os gentios tinham isso, tinha uma placa lá. Era proibido ultrapassar aquele limite, e isso sob, repito, sob ameaça de morte. De morte. Era terrível. Então Jesus disse, olha, Jesus quebrou isso. Jesus tirou, como que, tirou essa placa, porque ele uniu na igreja judeus e gentios. Tanto judeus como gentios, pela graça. No versículo 16, depois que ele diz que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, no final do versículo 15, Paulo diz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, pelo sacrifício na cruz, a inimizade. E vindo, diz Paulo, vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que coisa maravilhosa. Ambos, judeus e gentios, em um só corpo, como diz o versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. A igreja reconcilia judeus e gentios, indistintamente, quem quer que seja, pessoas de todas as tribos, povos, línguas, e nações. Não interessa a sua condição social, não interessa a sua convicção política, não interessa a sua situação, status, sua situação econômica, não interessa. Todos nós estamos reconciliados em Cristo, na igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos viver desta forma. Paz e não inimizade. Acesso ao Pai, todos, judeus e gentios, acesso ao Pai em um Espírito. E Paulo vai terminar esse texto de forma maravilhosa, dizendo assim, já não sois, falando aos gentios, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, não. Vocês são concidadãos, juntamente com os judeus, concidadãos, sim, dos santos. E aí Paulo diz, e sois da família de Deus, e sois da família de Deus. Ontem falava, ontem não, na sexta-feira, com o pastor Rildomar Nascimento, ele que lançou aquele, isso aos 18 anos, você vai ver essa história no livro Família, Graças a Deus. Eu pedi que ele contasse a história lá, resumida, e aí eu falava com ele, aquele cântico que nós entoamos, então, também lançamento no final do ano passado, viu? Sua casa edificada sobre a rocha. Eu não sabia nem que o título da música era Espera. Espera no Senhor sem desistir. Espere. Espere nas promessas do Senhor. Sua casa edificada sobre a rocha. Aí eu conversando com ele no telefone, ele disse: rapaz, que coisa linda, que coisa legal. 50 pastores, a maior parte de presbiterianos, mas de várias denominações, né? Aí ele disse: sim, e como é que fica aquela coisa de primo? Eu disse: primo como? Ele disse: não tem esse negócio entre ele é batista, ele fez esse negócio de presbiteriano e batista, né? Que às vezes vai falar: oi, primo, tudo bom? Tal. Eu disse: olha, veja bem, isso aí eu já tenho uma resposta bem tranquila, eu aprendi há muitos anos. Se o batista chega para mim e faz: opa, primo, tudo bom? Eu digo: ó, tudo bem, tudo tranquilo. Papai mandou lembrança, papai, seu tio, mandou lembrança para você. Aí ele riu, avalei do outro lado da ligação. Nós somos da família de Deus, concidadãos, judeus e gentios, indistintamente. Nós somos irmãos em Cristo, irmãos em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Somos por adoção, porque nós não fomos gerados a partir de Deus. Nós somos adotados, a adoção. Cristo pagou o preço para que nós fôssemos adotados. Paulo então diz que nós somos da família de Deus. Olha o que diz o versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular na antiguidade era justamente aquela pedra que dizia: olha, aqui essa pedra ela está dando o norte da construção. É a partir dela que nós vamos construir esse edifício, esse prédio. Essa é a pedra que dá a direção da construção do nosso prédio. É a pedra angular, no qual, diz Paulo, versículo 21, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, olho juntos, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos em obras, não esqueça isso. É como se colocássemos uma placa lá fora: estamos em obras, até a vinda do Senhor. Nós estaremos sempre em obras. O Espírito de Deus está trabalhando nas nossas vidas. A igreja não é só família, ela é um edifício que está em constante reforma. E esse é um lema também da reforma: igreja reformada, sempre se reformando, sempre sendo reformada. A ideia de que não é a questão de sendo sempre inovada, não, não, reformada, reforma. Nós estamos passando por uma constante reforma do agir de Deus nas nossas vidas. Eu convido você a abrir, para terminarmos, no texto de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Olha o que Paulo fala dos versículos de 1 a 5. Olha como Paulo coloca a igreja, falando para uma igreja dispersa, perseguida, da dispersão, como era chamada. Primeira Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Mas principalmente os versículos 4 e 5, Paulo diz, a partir do versículo 1, 1 Pedro 2, a partir do versículo 1: despojando-vos, tirando de sobre vocês, portanto, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Cuidado com a língua. O ano está começando. É momento de deixar algumas coisas para trás. Maldade e dolo, hipocrisias e invejas, toda sorte, porque existem várias formas de maledicência, toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos, agora preste atenção nesses dois versículos 4 e 5, chegando-vos para ele, a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós estamos e precisamos ser edificados sobre a rocha, que é Jesus, sobre a pedra principal. E nós precisamos ser pedras vivas, pedras que fazem diferença. Pedras que fazem diferença. Não pedras estragadas, não pedras manchadas, não pedras destruídas, não. Pedras vivas, que fazem toda a diferença nesta construção. Nós precisamos pensar a igreja a partir daquilo que a palavra de Deus nos diz e como nós nos comportamos nela e através dela. E nós precisamos abrir os nossos olhos e dizer: Senhor, tem misericórdia. Pode ser que a gente esteja dentro do templo, mas a gente não esteja sendo igreja. Cada um tem que pensar e se perguntar: que tipo de pedra eu estou sendo? Você pode ser uma pedra viva, que bênção, e você pode também ser uma pedra de tropeço. De vez em quando eu brinco com um ou com outro aqui: sai da frente aqui, pedra de tropeço. Oxe, pastor, que bom, né, que você está reagindo, dizendo assim: oxe, pastor. O oxe é bem nordestino. Você está entendendo que tem alguma coisa errada ali. Você não deve ser pedra de tropeço, não. Você deve ser pedra viva. Existiam umas pedras que eram colocadas, o povo de Israel, você vai encontrar muito isso, lá no Antigo Testamento. Pedras que eram colocadas ali, diz: olha, isso aqui é o marco de um momento da história de Israel. Então eles erigiam ali não para adoração, mas ficava aquela pedra como um marco. Diz: olha, está marcando essa pedra aqui. Fernando Noronha tem o dedo de Deus, né? E cada local vai denominando ali. Mas veja, que tipo de pedra é você? Porque pedra nós somos. Graças a Deus que Deus transforma o nosso coração de pedra, dureza não, e nos dá um coração de carne. Mas nós somos pedras que precisam, e Paulo então, e Pedro também usa essa figura, nós precisamos ser edifícios de Deus, edificados. Então nós precisamos pensar como é que nós estamos vivendo a igreja. Como nós estamos vivendo a igreja? Quantas lutas nós temos na igreja? E como é uma bênção quando nós somos bênção? Quando cada um é uma bênção, a igreja é uma bênção para a sua comunidade, para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo. Ela cumpre, ela vai cumprindo a missão que Deus deu a ela, de proclamar o reino, de proclamar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ver as nossas atitudes, as nossas atitudes. Que igreja somos nós? Por exemplo, se você passasse uma semana para responder a um zap do seu chefe, o que é que você acha que aconteceria na sua empresa, onde você trabalha? Ah, pastor, porque eu estava com muita tarefa, tal, meu irmão. A igreja faz alguma diferença para você? O PG faz alguma diferença? O ministério no qual você trabalha faz alguma diferença? Eu sei que todos nós vivemos dias agitados, ok, mas a gente precisa estabelecer as prioridades, porque senão a gente se perde. E depois a gente está falando assim: ah, porque essa igreja, olha, nem a igreja de Jesus, aquela dos 12 apóstolos, daria certo para você. Nem a dele daria certo. Porque sabe qual é a igreja que dá certo? A sua. E no final das contas, você vai se ver brigando com você mesmo. Aí você vai bater ou no consultório psicológico, ou se não quiser gastar, você vem aperrear o pastor. Pastor, eu estou muito aperreado aqui. Aí quando você vai ouvir, realmente você está muito confuso com as suas ideias. Vamos dar uma arrumada nas suas ideias? Eu acho que tem algumas coisas aqui que elas precisam voltar à palavra, se arrumar à luz da palavra. Aí você vai ter paz. Mas se você continuar desse jeito, não dá. Não dá. Agora você brigava com a igreja, agora você está brigando consigo mesmo. Você não consegue nem se entender consigo mesmo. Paulo nos chama a sermos família. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: eu ainda vou pesquisar sobre isso. Eu acho que muitos, se não a totalidade, já ouviu falar: olha, aqui não é a casa da mãe Joana. Você já ouviu essa expressão? Não, né? Então quem não ouviu, no meio popular brasileiro, você tem: aqui não é a casa da mãe Joana, aqui não é a casa da mãe Joana. Eu lembro de um dos nossos sobrinhos, que quando era criança, Houve uma situação, nossos pais têm uma casa lá em Gravatá e ela tem um primeiro andar e tinha uma escada que era de madeira, grande, grande a escada, enorme. E aí teve um dia que a gente estava tentando descansar depois do almoço, de férias tal, ou era um feriado, e de repente eu tive a impressão, eu disse, não, que eu saiba, meu pai não está criando cavalo. Agora, a impressão que eu tive é que o cavalo estava dentro da casa e que ele estava descendo a escada de madeira. Eu acordei depois do almoço, desesperado. Eu disse, pô, o que foi isso? Isso o quê? Eu disse, meu amigo, tinha algum cavalo aqui no primeiro andar? Eu disse, que cavalo? E eu conversando com o parente, eu disse, eu tive a impressão que tinha um cavalo descendo aqui a escada. Aí eu disse, não, pai, isso aqui é fulano. Eu disse, como é, pai? Acho que era o primeiro dia que eu estava lá na casa. Eu disse, ah, isso aqui já está dias assim, desse jeito. Ele desce a escada desse jeito. Eu disse, pai, alguém tem que tomar uma providência. Conversa com. Eram irmãos nossos, né? Só tem que conversar. Que se é sobrinho nosso, é filho dos nossos irmãos. Tem que conversar. Eu digo, imagina, está papai e mamãe descansando e o cavalo lá descendo. O cavalo descendo do primeiro andar. E aí, quando ele teve alguma repreensão no meio da família, ele olhou e viu, e tinha uma plaquinha assim na casa. Tinha lá. A casa de vovó e vovô. Aqui pode quase tudo. Aí ele olhou e fez, quase tudo. Pode é nada. Oxente, o cavalo quer fazer o que quer dentro de casa. Eu digo, não, não é dentro de casa não, dentro da casa dos avós. Eu digo, não, não é assim. Então, na igreja, a gente tem que pensar também, Senhor, é desse jeito? Ou eu estou querendo transformar isso aqui? Eu já sei que casa da mãe Joana não é coisa boa. Alguma ideia de que você faz o que você quer, tal? Não, não pode ser dessa forma. Nós somos família de Deus. Existe um Pai sobre nós. Existe um Espírito sobre nós. E nós temos um irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente tem que parar e dizer, Senhor, peraí, como é que o Senhor quer que nós sejamos igreja? O que é que o Senhor quer das nossas vidas para que a gente seja bênção na vida de quem passar por essas portas? Deus abençoe sua vida. Lembre-se disso, nós somos famílias de Deus, família de Deus em Cristo Jesus. Gentios e judeus, vivamos como tal, não como a família da mãe Joana, mas como a família do Pai que nos deu a sua palavra. Deus abençoe.